Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, o palacete dos penteados. Foi aqui, seu moço, que eu, Montezuma e Zaneta, construímos a nossa prancheta. Mas um dia, nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ditaduras e o dono mandou se mudar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio do mato apreciar a desolação. Que tristeza que nós sentia, cada artigas que caía, doía no coração. Montezuma quis gritar, mas de baixo eu falei: os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Bolaf falou: cães, cães, carãs, cães, caracaracacã. E hoje nós não tem aula, nem tem emprego bom, mas pra esquecer, nós cantemos a canção. Saudosa favela, favela querida, quem de onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas.
Guilherme, conheci essa versão? Paródia,
não,
né?
Não, conheci agora, um pouquinho, alguns minutos antes aí.
Mas essa é em cima desse remorso que a gente tem, né? De ter passado de um prédio histórico no centro da cidade, onde temos, e viemos para a cidade universitária. A minha turma foi a primeira turma, né? Então foi uma mudança. Eu fiz a inscrição para o vestibular na FAUVEL, naquele prédinho bonitinho, do palacete dos penteados ali. E depois vim para aquele imensidão, né? Aquela classe de 150 alunos, né? Debaixo daquela marquise com a luz do sol vazando diretamente em cima da gente. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente fala: arquitetura.
E a outra canção que o Paulo tocou, também falando da FAO, falava disso, da luz que vem de cima, pelo domus, né? Que não é só isso que a gente queria, um pouco essa ideia, né? E eu acho que explicar um pouco como eu vejo isso, porque, de fato, a luz da FAO vem da claraboia, é uma luz zenital. A FAO não tem janela, né? Ela é uma caixa de concreto que é uma empena cega, que são empenas cegas, isso é. A abertura dela é para cima e não para o lado. Uhum. Isso é uma inversão que o Artigas faz de propósito, mas no sentido... Isso está ligado à arquitetura que se chama do brutalismo paulista, que é essa arquitetura de concreto introvertida, né? Voltada para dentro. Essa luz que vem de cima, ela tem um caráter... Apesar do Artigas ser um materialista comunista, ela é, historicamente, em termos de tipologia, é um caráter religioso, né? Uma luz metafísica. Uhum. Né?
E essa coisa não precisa botar a luminária em cima da mesa, não.
Uhum. De dia, né?
De dia.
Hoje você acompanhando o programa Abraço Uma Carreira de Arquitetura. E aqui a gente tem o Guilherme Wisnik, temos o Paulo Caruso, temos também o Léo Brasil, a Clara Werneck, Rosana Simone e a nossa querida Rita Silva, já com perguntas de ouvintes. A minha pergunta é para o Guilherme Wisnik. Wisnik, qual a importância da cidade urbana nos dias de hoje? A Avenida Paulista, por exemplo, se tornou um espaço público democratizado, vamos dizer assim. Nos últimos tempos é palco de lazer, de cultura. Nós temos também ali os prédios de economia, bancos funcionando, ciclismo, esporte, palco de manifestações, quebra-quebra, tudo acontece ali, né? Queria que você falasse sobre isso. Você tem uma tese muito interessante que fala do espaço público, né? Que tem que haver conflito. E como que está essa cidade de São Paulo?
É, a Paulista é talvez um dos lugares mais importantes na cidade onde essa dimensão pública se manifesta, no sentido pública, no sentido de trazer à tona justamente as contradições da sociedade e as vontades de manifestação no espaço urbano, né? Outro deles é justamente a Praça Roosevelt, que o Paulo se referiu na outra canção, a nova Praça Roosevelt, né? Porque a praça anterior, aquele pentágono de concreto, ele era um lugar ermo, completamente desolado e vazio. E hoje a nova praça, ainda que não seja nada de especial do ponto de vista do desenho urbano dela, mas ela teve uma grande virtude, que foi trazer o entorno, as ruas do entorno, para dentro dela e potencializar a vida muito intensa que tem nos bares, nos teatros ali em frente e com os skatistas. Então a Praça Roosevelt hoje ela tem essa dimensão de trazer a disputa pelo espaço. Os moradores querem uma coisa, os população da terceira idade quer outra, os skatistas querem outra, e eles estão todos em conflito, mas esse conflito é um sinal de vida urbana. É muito melhor o conflito do que onde não tem conflito, quer dizer que as pessoas não estão usando, né? E a Paulista, ela tem também exatamente essa dimensão. Ela é palco de manifestações, ela é palco de um uso muito variado e intenso agora aos domingos, desde que o ex-prefeito Fernando Haddad fechou a Paulista para os carros, mas, portanto, abriu para os pedestres, né? E essa coisa, a Paulista fechada ou a Paulista aberta? Evidentemente é a Paulista aberta aos domingos, né? Ainda que muitos, por exemplo, os taxistas pensem ao contrário. Mas então é um lugar muito central, já foi o centro financeiro da cidade, não é mais hoje, mas conserva esse símbolo e é o Espigão, portanto também é o ponto mais alto da cidade, geograficamente é também um lugar natural para onde as pessoas vão, né,
e lá tem um lugar ali na ciclovia onde os ciclistas entram em contato e confronto com os motociclistas e os skatistas.
É o conflito o tempo todo, né? Léo Brasil, você curte a cidade de São Paulo? A Paulista para você significa o quê nessa questão espaço urbano?
Eu tô chegando de BH agora, né? Tem 2 meses que eu tô em São Paulo, então, assim, para mim eu vejo ali uma confluência mesmo, uma síntese poderosa dessa manifestação do ser humano com toda essa urbanidade. Eu acho que falta ela tá caminhando para ser cada vez mais humana, muito urbana, e ela com esse fechamento, essa abertura, né, para o domingo, para essa coisa do lazer, da cultura, de todas as tribos, eu acho que ela está caminhando para uma visão mais amorosa, mais contemplativa dessa fauna e flora diversa que é o ser humano. Então, assim, a junção das culturas, eu tenho apreciado, tenho me encantado, assim.
Que ótimo. Vamos lá, nós temos aqui o nosso WhatsApp, que é o 999503319. Você fala com a Rita Silva, já estão chegando perguntas. Rita, vamos lá.
O ouvinte Henrique Silva, morador da Vila Madalena, ele quer saber do Paulo, por que é tendência as construtoras subirem prédios comerciais e residenciais em bairros tradicionais de casinhas como era a Vila Madalena?
E essa pergunta é porque você mora na Vila Madalena e também quero saber a opinião do Guilherme. Uhum.
Pois é, eu moro na Vila Madalena e meu irmão gêmeo, que virou carioca, tinha uma frase que dizia: sabe qual é o nosso problema? Nós nascemos do lado errado da Rebouças. Que ali é que tinha aquelas casas com jardins, aquela coisa toda, não sei o quê, que era em torno do Parque do Ibirapuera, né? Que vinha nessa direção aí. Agora, eu acho isso, quer dizer, na verdade o que foi liberado foi pela proximidade do metrô, né? A construção de torres para abrigar as pessoas, para ter essa confluência, para facilitar o traslado dentro da cidade. Agora, eu sofro muito com isso porque, na verdade, tem essa ligação, quer dizer, as casinhas todas sendo derrubadas com aquele barulho, sabe, inesgotável das vigas, dos pilares batendo, as bulldozers derrubando as casas, a céu aberto, às vezes sem nenhuma proteção, uma coisa incrível, né? Então a gente vê que, na verdade, a transformação vai ser chocante. Eu fico chocado com isso, mas eu não posso reclamar porque eu moro num prédio de frente a uma praça e pronto, tá lá, algumas casinhas já foram derrubadas, então eu fico.
Eu fico. Vamos lá, Guilherme, o que, que é essa história das incorporadoras estão subindo os prédios verticais e até, engraçado, nas propagandas, né, de apartamentos, agora está cada vez menor, né? Agora tudo vai na parede, né? A cama levanta para a parede, acho que...
Mas tem também as torres gigantes com um andar por andar, né? Um apartamento por andar, e essa coisa, estão mudando, dizendo que as Perdizes é alto da Vila Madar. Né? Tem essa coisa, tem a incorporação também e a troca, porque era um bairro português, né? De origem portuguesa dos europeus que moravam ali. Eu me lembro desse garoto, que eram só casinhas e as famílias todas de portugueses, alguns japoneses também, que eu tive. E agora vem com esses sotaques meio americanizados, que eu tipo Madalena, Madá com H.
Madá com H. Com 2 Ds.
Guilherme,
o que está acontecendo na nossa arquitetura urbana?
Não, eu queria lembrar que mesmo o centro histórico de São Paulo um dia foi feito de casas, né? Onde hoje prédios altos, o tema da saudosa maloca. Justamente é o tema da canção, né? Os casarões, os velhos casarões, os palacetes que são derrubados, são sacrificados em nome da verticalização da cidade. A experiência urbana, em grande medida, ela é vivida de forma sacrificial, né? O mercado imobiliário ele tem essa dimensão violenta para quem vive. Mas a gente entende que o ritmo da cidade, de uma grande cidade, ele envolve também essa necessidade em grande medida, como falou o Paulo agora. A proximidade do metrô influencia muito isso. Transporte de massa torna uma região mais acessível e, portanto, mais sujeita à verticalização, porque mais gente pode chegar e deve chegar, porque a cidade paga pelo transporte. O preço do solo é caro. Então, os lugares mais acessíveis, eles são valorizados, e o jeito de você atender a valorização é permitir a verticalização, porque você amortiza o preço do solo no solo criado, que são os vários pisos de apartamentos. Então, e tem uma outra coisa, a Vila Madalena ela tem muitos bares, uma vida noturna muito intensa, isso atrai gente. Um lugar que atrai público se torna um destino mais importante de busca, né? De gente, fica um bairro trend e passa a ser procurado.
Agora, uma coisa curiosa, eu que moro lá há 65 anos, né? E tem alguns colegas que moram lá até hoje. Nós, que somos moradores antigos, somos considerados estranhos.
Eu queria aproveitar e dizer para os ouvintes que tem uma exposição atualmente no Instituto Moreira Salles, em cartaz, feita por mim. Eu fiz a curadoria da exposição e ela é sobre São Paulo. Chama-se São Paulo 3 Ensaios Visuais. Ela fica no último andar do prédio. Ela é uma exposição audiovisual que, através do acervo do IMS, que é um acervo fantástico de fotos, ela traz a história de São Paulo. Então é uma sala com projeção de imagens e um texto que vai sendo narrado e que vai... Então ali a gente assiste bem a esse processo. Uhum. Por exemplo, as fotos do Militão, que é o primeiro fotógrafo de São Paulo, que fotografou São Paulo em 1862, onde vê ainda os resquícios da cidade de Taipa, aquela cidade cabocla, meio indígena, e toda a transformação por qual São Paulo passou. É vertiginoso, São Paulo é impressionante.
O que eu sinto também é que a gente vê várias mudanças da Avenida Paulista, que ela começou na São João, depois foi para o Campos Elíseos, depois foi para a Avenida... Paulista, agora está indo para Santa Amaro, Faria Lima, e depois vai acabar. Então tem essa coisa que é a migração das torres como linguagem urbana, né? Acontece o tempo inteiro na cidade.
É, o capital financeiro ele vai migrando, no, é um vetor sudoeste, como a gente chama lá, né? Tem uma direção de expansão que é na direção da Marginal Pinheiros Berrini, que vai sendo, porque o próprio movimento do capital... Isso é um modelo americano de cidade, né? Ele tem um sentido predatório, porque ele vai gerando centralidades e depois buscando novos territórios mais baratos para gerar novas especulações e desvalorizando os centros antigos. Então você gera esses processos muito custosos depois para a cidade, que é centros abandonados, objetos de requalificação que nunca acabam se realizando plenamente. Então é um modelo realmente predatório.
Ah, muito interessante esse tema, centros abandonados. Lembra um pouco Elefante Branco, né? Copa, essas coisas, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai ouvir a música que a Clara Werneck escolheu pra gente, estudante de arquitetura aqui da FAO.
A música que eu escolhi é uma música do Tom Zé, que narra a briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel. É uma música que conta um pouco essa história também da verticalização, mas num tempo antigo, no centro, com o glamour desses prédios que são tão, tão icônicos na nossa cidade.
Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel, gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções da sua beleza.
O Edifício Itália ficou enciumado e declarou a reportagem de amiga que o Hilton, pra ficar todo branquinho, toma chá de pó de arroz, só anda na moda, se veste direitinho. E se ele subir de branco, pela consolação, até no cemitério vai fazer assombração. o Hilton logo logo respondeu em cima: a mania de grandeza não te dá vantagem, veja só. Posso até ser requintado, mas não dou o que falar. Contigo é diferente, porque na vizinhança, apesar da tua pose de rapina, já andam te chamando Zé Boboca da esquina.
O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel. Gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza.
E o Hilton sorridente disse que o Edifício Itália tem um jeito de Sansão descabelado e ainda mais. Só pensa em dinheiro, não sabe o que é amor. Tem corpo de aço, alma de robô. Porque coração ele não tem pra mostrar, pois o que bate no seu peito é máquina de somar. O Edifício Itália sapateou de raiva, roubou praga e até insinuou que o Hilton tinha nascido redondo pra chamar atenção. Abusava das curvas pra fazer sensação, e até parecia uma menina louca, ou a Torre de Pisa vestida de noiva.
O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Era o rei da Avenida Ipiranga.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.